Francisco, Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, permitam-me começar por agradecer ao LIVRE o agendamento deste debate e dizer desde já que nós acompanhamos o intuito da iniciativa. Mas permitam-me começar por abordar o tema dos descontos e da gratuitidade dos transportes públicos, que é uma ideia politicamente muito tentadora, mas que me parece dar origem a muitos equívocos e que são visíveis desde logo na posição que tomaram os dois candidatos do PS e do PSD em Lisboa e no Porto. Quando nós pensamos em medidas tendentes à gratuitidade dos transportes, nós temos que começar por distinguir qual é que é o efeito enquanto política social, que é à partida sempre positivo, e o seu efeito enquanto medida de política de transportes. E aqui a coisa é um pouco mais complicada. O que é que as evidências nos sugerem? Há algumas situações em que o preço é de facto uma barreira à utilização dos transportes públicos. E nós vimos isso quando foi implementado o PART, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, em que nós tínhamos passos que custavam mais de 100€ e o preço ficou limitado nos 40€. Mas há um ponto abaixo do qual o preço deixa de ser uma barreira à adoção dos transportes públicos. E aí, por mais que eu continue a reduzir o preço do transporte público, ele já é claramente mais barato do que a utilização do automóvel e ele já não vai ter um efeito a trazer mais pessoas do automóvel para o transporte público. O efeito que pode ter, em particular quando eu elimino a distinção entre diferentes categorias de serviço, é introduzir distorções no próprio sistema de transportes públicos. Por exemplo, quando pessoas que querem ir de Espinho para o Porto ou de Vila Franca de Xira para Lisboa enchem os comboios intercidades, deixa de haver capacidade nesses comboios para quem quer viajar entre Lisboa e o Porto. E isso pode deixar pessoas sem solução de mobilidade, porque outras pessoas que teriam outra solução de mobilidade dentro do sistema usam a solução que o título lhes permite. E por essa razão, é claro, pelo menos para mim, que enquanto política de transportes, a gratuitidade não é sempre positiva. E também porque os recursos são sempre limitados. E por isso, a política de transporte, e porque o transporte público não deve ser visto como o transporte dos pobres, não deve ser visto como o transporte só de quem não tem alternativa. Por exemplo, o Presidente da Câmara do Porto anunciou recentemente que a partir de 2027 os transportes vão ser gratuitos e vai gastar 25 milhões de euros por ano a tornar os transportes públicos gratuitos na cidade do Porto. 25 milhões de euros por ano daria para comprar 60 novos autocarros todos os anos ou para comprar 30 novos autocarros todos os anos e contratar 500 motoristas. Qual é a medida que terá o maior efeito a aumentar a utilização dos transportes públicos? É a gratuitidade ou é aumentar a cobertura territorial, a frequência, a fiabilidade e a capacidade do transporte? Eu tento a dizer que é a segunda. E por isso é que eu considero que nós temos que ter muito cuidado e resistir à tentação da política fácil e do voto fácil do resultado imediato com a gratuidade dos transportes públicos. Agora, há aqui outro problema no sistema de transportes, cuja resolução existe uma pequena fração dos recursos que exige a gratuitidade, que é o problema da complexidade. Eu, na semana passada, eu cheguei ao Porto, cheguei à estação de Campanhã e estava uma senhora a pedir-me ajuda para carregar o seu cartão andante, que queria ir para a localidade de Cebolide, fica no concelho de Penafiel. Eu demorei 15 minutos a perceber qual era o número de zonas que ela tinha que carregar no passe. Eu não sei se alguém já experimentou olhar para o mapa de zonas do andante na área metropolitana do Porto e é diabólico, é absolutamente diabólico. E é por isso que nós consideramos que a proposta que o LIVRE agendou vai no sentido certo. Existem aqui outras propostas que nós esperamos que seja possível depois trabalhar na especialidade, porque claramente há aqui um problema de integração tarifária, há um problema de simplificação do sistema e se quiserem, a única crítica que eu aponto à proposta do LIVRE é que de alguma forma começa a construir a casa pelo telhado. Antes de termos um passe nacional, temos de ter títulos locais fáceis de utilizar em todas as regiões do país. Muito obrigado.
Obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. O Sr. Deputado Francisco Cavalinhas Lopes, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o Deputado Frederico Francisco, primeiro queria só corrigi-lo. O Presidente da Câmara do Porto anunciou que vai gastar 20,5 milhões de euros, não 25. Mas também queria dar-lhe nota que a sua argumentação, que imagino que colhe em alguns locais, precisa também de a passar em números presentes de Câmara Socialistas da área metropolitana do Porto, que à data de hoje estão a querer mesmo muito que haja um esforço idêntico, mas para toda a área metropolitana. E já agora, com alguma graça, vou-lhe dizer, eu como sou natural do Porto e habitar em Matosinhos, devo dizer-lhe que de facto não é fácil saber as zonas e como comprar um andar, mas isso é outra questão. Eu queria também referir-me aqui ao projeto de resolução que o Partido Socialista nos apresenta, em que assume que, com o nobre intuito de promover o transporte público, construiu uma manta de retalhos que adjetiva no próprio projeto de resolução como complexa, fragmentada, de difícil integração, e apela à simplificação, transparência e articulação. Estamos totalmente de acordo. Aliás, é muito positivo que o PS venha agora a jogo com isso mesmo. Porque nós temos mesmo muito gosto que venham a jogo, porque depois de 8 anos a planear e implementar, se assumem o erro, nós estamos cá também para ajudar a construir algo melhor. Só que adianta um caminho que peca algo pela redundância, considerando que o Governo já anunciou medidas que também vão por aí. Ora, quererem entrar no jogo, já depois dele ter começado, talvez não seja a melhor fórmula. E com toda a certeza não podem entrar a querer jogar já na área do Governo, não é? Porque, neste caso em particular, se as medidas já estão propostas, a pergunta que se impõe é: o PS está disponível para vir a jogo, mas com as regras de todos os outros? Querem contribuir para uma solução que também querem credível, coerente, sólida, ou querem só correr com as medidas do Governo e tentar ganhar na Secretaria? Obrigado.
Senhor Deputado Frederico Francisco, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Deputado, eu tenho quase vontade de dizer, ainda bem que me faz essa pergunta. Em primeiro lugar, ser 25 milhões ou 20.5 milhões, tudo bem, admito que está errado, mas não alterem nada o argumento, não alterem rigorosamente nada o argumento que eu dei. Se calhar, em vez de serem 60 autocarros, são 50, mas é a mesma coisa. Portanto, não importa. Agora, Senhor Deputado, nós não estamos agora a entrar no jogo. Nós não construímos a manta de retalhos. Foi o PS, durante os 8 anos que governou, que começou esse percurso de simplificação do sistema tarifário. O senhor lembra-se como é que eram, qual era o número de títulos de transporte que existia em Lisboa antes de 2019? Quer dizer, em Lisboa existiam dezenas e dezenas de títulos de transporte diferente. Uma pessoa que quisesse vir do Fogoteiro até à Gare do Oriente, sempre de comboio, tinha que comprar 2 passos diferentes. Quer dizer, e isso acabou, e foi o PS que começou isso. Foi o PS que implementou o PART, que foi a medida com maior impacto no aumento da utilização de transportes públicos, das últimas 3 décadas. Senhor Deputado, portanto, nós estamos no jogo agora como sempre estivemos, e, portanto, não percebo o que é que o Senhor Deputado quer dizer. Ou aquilo que o Senhor quer é que nós fiquemos quietos e deixemos o Governo trabalhar. Ou é esse o intuito do seu discurso? E já agora, Senhor Deputado, entre Matosinhos e o Porto, são só 2 zonas. Portanto, entre Matosinhos e o Porto, apesar de tudo, é fácil. Muito obrigado.
Senhor Deputado João Tilly, deixa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começámos aqui a abrir este debate com o fetiche do Sr. Deputado Jorge Pinto, mas não é o único, há mais gente aqui com esse fetiche do Trump e do Chega, e se o Chega é amigo do Trump. Olha, o Chega não é amigo, de certeza, é dos ditadores teocráticos, genocidas, sanguinários do Irão. Disso não somos amigos, esses não somos. Mas vamos ao que interessa. Passes há em Lisboa, há no Porto, praticamente em todas as cidades, sem compatibilidade entre si. O passe verde da CP já se viu, esse não tem compatibilidade, é com os clientes que compraram, porque à sexta-feira e ao domingo é para esquecer, não há vagas nunca. Tem que se resolver isso, como já se viu, não é? Faz sentido um sistema integrado do mesmo passe para todo o país? Claro que sim. O Chega e os outros partidos vêm apresentar os seus projetos hoje, aqui, sobre esta mobilidade integrada. As principais diferenças entre o projeto do Chega e os outros são duas, basicamente. Os outros partidos querem que se comece, a partir do zero, uma plataforma que vai demorar pelo menos 3 anos e meio a ser constituída e a ser testada. E nós partimos de uma plataforma que já existe. Por acaso, uma plataforma que foi criada no tempo do governo do PS, mas o PS esqueceu-se dela. É o umbilhete.pt. Já vamos falar disso. A segunda diferença é que os outros partidos referem vagamente a extensão do projeto a outras zonas do país, e nós fazemos questão de que este projeto abranja o país inteiro desde já. O projeto umbilhete.t É uma iniciativa do IMT, Transportes Metropolitanos de Lisboa, Transportes Intermodais do Porto, aos quais se juntou o Andante. É uma ideia, ou melhor, é meia boa ideia. É uma ideia boa, mas é só metade. E que será uma boa ideia completa com o nosso contributo, que é o seguinte. O Chega está aqui realmente para trazer o que falta a este projeto, porque este projeto inicialmente abarcaria só Lisboa e o Porto, se bem que, esporadicamente, a outras regiões. Mas nós queremos que isso, como já disse, se estenda desde já. O Chega está aqui a trazer o que faltava, porque Portugal não é só Lisboa e Porto. E quem ouvir falar, alguns dos deputados desta Câmara, eles pensam que Portugal é só Lisboa e Porto, mas não. Há 60% das pessoas, dos portugueses, que não vivem nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. 60% são 6 milhões e não podem ficar para trás, como os senhores muito bem gostam de dizer, não podem ficar para trás. Não podem. Por isso, o Chega vem propor estes dois grandes avanços civilizacionais, parafraseando a esquerda. Primeiro, usar uma plataforma que já existe, está testada. Segundo, estender a mobilidade nacional a todo o país. Viseu, por exemplo, já anunciou a sua adesão a este projeto e tenho a certeza que todos os outros distritos o farão rapidamente. Portanto, este grande avanço tecnológico depende apenas dos seus deputados. Se o rejeitarem, vamos continuar a marcar passo mais 3 anos e meio, pelo menos. Se o aprovarem, depois ganharemos esses 3 anos e meio e cobriremos todo o país até 2027. E com o uso do nosso cartão de cidadão, basta isso. É mesmo tecnologicamente muito avançado. Desafio-vos, portanto, a acompanhar o nosso projeto, alicerçado numa plataforma que já existe, está testada, vai ser apresentada já para o mês que vem, portanto, está a funcionar e, olhem, acompanhem os seus deputados, acompanhem o nosso projeto rumo ao futuro, ao progresso e ao desenvolvimento de Portugal. Muito obrigado.
Sr. Deputado, tenho um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Frederico Francisco, faz favor, tem 42 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Tilique, quero agradecer-lhe ter trazido aqui a debate o projeto umbilhete.pt e queria perguntar-lhe também a si, e para benefício também do Sr. Deputado Francisco Linhas Lopes, quem é que era governo quando esse projeto foi iniciado. Muito obrigado.
Deputado João Tilique, faz favor.
Sr. Deputado, eu acabei de o dizer. E fiquei muito admirado, achou-se que terem esquecido desse projeto. Não foi do Governo. Atenção que o projeto não é do Governo, é do IMT, não é? Só que realmente foi no Governo de António Costa. Como é que os senhores esquecem de uma coisa tão importante? O vosso projeto não fala nisso uma única vez. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Hoje discutimos propostas que tocam diretamente na vida das famílias portuguesas. Quando o preço dos combustíveis dispara, quem sofre não são os grandes grupos económicos. Sofre o trabalhador que sai cedo para o emprego, a mãe que leva os filhos à escola, o jovem, o estudante, o idoso que precisa de ir ao hospital. E a criação de um passe de mobilidade nacional pode representar um passo significativo e importante para devolver dignidade a quem depende dos transportes para viver e trabalhar. Um país moderno não pode continuar refém das desigualdades no acesso à mobilidade e não podemos aceitar que haja portugueses condenados ao isolamento porque vivem longe dos grandes centros urbanos. Mas esta realidade só fará sentido se vier acompanhada do reforço da oferta de transportes mais frequentes, mais acessíveis e com cobertura nacional efetiva. Não basta criar um passe, é preciso garantir que existe transporte para as pessoas o utilizarem. E a mobilidade é uma questão de justiça social, de coesão territorial e de qualidade de vida. E é a obrigação do Estado garantir que essa mesma coesão territorial é uma realidade. Disse.
Muito obrigado. Senhora Deputada Paula Santos, PCP.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Os transportes são uma questão central para a vida das populações, para a defesa do ambiente, da saúde e da qualidade de vida, para o cumprimento do direito à mobilidade. A redução substancial no preço do transporte público, e diga-se com uma firme intervenção e persistência por parte do PCP, que foi possível concretizar aquilo que muitos durante anos andaram a dizer que não eram, para além de uma medida de justiça social e desmentível, é um poderoso incentivo à utilização dos transportes públicos. O PCP há muito que defende que o transporte público deve tender para a gratuitidade e para mais simplicidade.